Você nos acompanha na 101.7 FM e também pelo YouTube, no canal da CBN Paraíba, porque a partir de agora, o CBN João Pessoa recebe o presidente estadual do PL, o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui à CBN mais uma vez, um ótimo dia.
Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui na CBN, que faz um jornalismo de alto nível, com a característica e o sotaque da Paraíba, né? O que nos enche todos de orgulho.
Presidente, o PL optou por uma aliança com a União Brasil para as eleições do próximo ano. Eu queria entender o que é que levou essa união dos dois partidos com projetos que até então eram diferentes.
Porque nós temos um projeto para o Estado da Paraíba, né? Um projeto de mudança para o Estado da Paraíba. Há cerca de 16 anos a Paraíba é governada por governos com um perfil à esquerda, liderado pelo PSB, inicialmente com o governador Ricardo Coutinho, né, que tem uma liderança política incontestável no campo da esquerda, posteriormente o seu sucessor, que era seu secretário, houve os problemas todos de corrupção, nós sabemos, e agora é hora de uma mudança, né, de uma virada. E nós achamos que o povo paraibano quer um novo caminho, um caminho de progresso, de desenvolvimento, e o Partido Liberal sozinho, nem União Brasil sozinho, vão conseguir chegar ao governo do Estado da Paraíba se não tiverem unidos. O senador Efraim Filho é um político muito eficiente, tem vários mandatos de deputado federal, elegeu o senador numa eleição extremamente difícil, onde ele teve um senso de oportunidade muito grande e tem uma agenda liberal, uma agenda muito próxima ao do nosso partido. Por isso, a aliança.
Nesse evento, presidente, bom dia. Nesse evento de que Michel Bolsonaro participou aqui na Paraíba, na última sexta e sábado, né? Além de Efraim Filho, o partido PL também anunciou apoio ao seu nome como pré-candidato ao Senado. Essa definição já é prego batido de ponta virada? Ou o senhor ainda, a depender dos cenários que virão para 2026, ainda pode migrar para uma outra disputa?
Não, a nossa disputa é para o Senado Federal. O nosso partido tem uma prioridade de eleger senadores em todo o Brasil. Há estados onde nós vamos fazer dois senadores. A região Nordeste, onde há uma hegemonia dos partidos de esquerda, né, do caso do PT. A figura do Lula, né? Porque a Paraíba mesmo nunca foi governada pelo PT. A nossa projeção é eleger o senador da República, do Partido Liberal, para juntamente com outros colegas meus, do governo, né, exemplo de Rogério Marinho, que é o líder, nós conseguimos a maioria no Senado Federal para dar sustentação ao governo Bolsonaro a partir de 2027.
Ministro, com essa aliança, apesar de haver, de fato, um fortalecimento de ambos os partidos, o PL quanto a União Brasil, há ainda uma falta de convergência na oposição. O senador Efraim Filho disse que pretende unificar todos os partidos, a exemplo também do PSD, do deputado Pedro Cunha Lima, seria uma meta dele, mas a gente sabe que também na oposição faz parte o senador veneziano Vital do Rego, do MDB, que está na base do presidente Lula. Ainda é possível unir a oposição?
Bom, essa união, na realidade, ela não começa agora, né? As eleições municipais já houve ali um laboratório dessa proposta de união das oposições. No segundo turno, nós tivemos aqui o apoio do União Brasil, do Podemos, do próprio PSDB, à época representado por Pedro Cunha Lima, e nós também apoiamos eles em Campina Grande. E nós discutimos já em dezembro, no começo de janeiro, teve até uma reunião lá com o Efraim, que eu e Sérgio não estava, aquilo gerou uma polêmica, né? Da possibilidade de um palanque único. Mas a eleição em dois turnos, ela tem a finalidade de dar ao eleitor mais opções, né? Às vezes o eleitor escolhe aquele candidato que é da preferência dele, né? É o candidato que ele quer. E no segundo turno ele busca aquele que é mais parecido com ele. Em 2022 nós tivemos quatro candidaturas bem definidas. O candidato do PL, que foi o comunicador Nilvan Ferreira, o governo do estado, o incumbente, que era o governador João Azevedo, um político que se diz de esquerda, do lado da esquerda é Veneziano Vital, do MDB, mas era o candidato apoiado pelo PT, tinha o senador dele, era Ricardo Coutinho, não era Efraim Filho, e Pedro Cunha Lima, que apesar de ser do espectro centro-esquerda, a candidatura dele ali representava mais o centro. No segundo turno, Pedro teve a convergência do apoio do PL, da grande maioria do PL, do PL bolsonarista, vamos assim dizer, né? E também do senador Veneziano Vital. Então, Efraim é a pessoa indicada para construir essa aliança, pela experiência que tem e pelo conhecimento e parceria que ele tem com essas forças de centro, para que tenhamos um palanque mais forte ainda já no primeiro turno. Mas se isso não for possível, eu tenho certeza que Efraim, no segundo turno, assim como o Pedro, em 2022, vai trazer todas essas forças para o nosso palanque.
O Pedro seria centro-direita, né? O senhor falou centro-esquerda?
Não, o Pedro, ele é jovem, né? Então, à medida que ele for ficando mais da idade do pai, ele vai migrando mais para o centro. Pelo menos é o que se diz. O Poder 360 publicou uma pesquisa mostrando que os jovens, eles começam na esquerda, né? E depois eles vão ficando mais conservadores. Tem aquela ideia, aquela tese, né? Diz que o jovem que não é de esquerda não tem coração, né? E quando ele fica adulto, se for da esquerda, ele não tem juízo, né? Eu não acho que é bem assim. Eu acho que todos os espectros da política têm que estar representados nesse debate, até porque isso faz parte da nossa democracia e a alternância de poder é saudável para a democracia de uma maneira geral.
E o senhor se sentiria confortável em estar no mesmo palanque com o veneziano apoiando o Lula?
Você sabe que eu tenho um relacionamento pessoal com o veneziano muito bom, né? Que já vem das nossas famílias. Eu já tenho dito isso de forma reiterada. O senador veneziano também já disse isso. Quando eu estava no Ministério da Saúde, apesar dele ser do MDB, nós trabalhamos juntos, aprovamos um projeto muito importante para a saúde pública brasileira, que é a questão da saúde digital. São duas questões. Existe a questão nacional e existe a questão do Estado da Paraíba. Em relação à oposição e à necessidade de mudança no Estado da Paraíba, eu e o senador veneziano, nós temos uma convergência. Nós achamos que é necessário mudanças no Estado da Paraíba. Eu tenho certeza que o senador veneziano é contra essa sanha de cobrar imposto do João do imposto. O maior ICMS que nós temos aqui na região Nordeste é o da Paraíba. A arrecadação aumentou em função do ICMS. Nós temos um projeto para o Estado da Paraíba de desenvolvimento. É esse projeto que Efraim representa, né? Então, essa questão da articulação entre os diversos partidos que podem compor esse bloco de oposição, seja já no primeiro turno, seja no segundo turno, essa articulação será feita com maestria por Efraim Filho.
Estamos conversando com o presidente estadual do PL, Marcelo Queiroga. Você pode participar da entrevista no WhatsApp 981324088.
Presidente, só para ficar mais clara essa resposta, a última pergunta de Caio, havendo essa disposição dos partidos todos da oposição de estarem no primeiro turno já juntos, o senhor não será obstáculo, o senhor permanecerá no mesmo palanque que o veneziano, mesmo ele pedindo voto para o presidente Lula?
Naturalmente que nós não estamos numa posição de vetar ninguém, né? Se o veneziano estiver apoiando o candidato a governador Efraim Filho, ele sabe que o Efraim Filho é o candidato que defende a bandeira do bolsonarismo, como o próprio Efraim já disse, né?
Vamos falar sobre o TRE, né? A decisão recente, o TRE rejeitou as contas de campanha do candidato ao governo Nivão Ferreira nas eleições de 2022. Por despesas não comprovadas, presidente. Eu queria, né, ele disputou a eleição pelo PL, como é que o partido explica isso para a sociedade?
Bom, à época eu não era filiado ao Partido Liberal, embora fosse o partido do presidente Bolsonaro, eu não participava do processo político eleitoral e eu não conheço os autos do processo para fazer uma opinião abalizada a esse respeito, né? Eu tenho certeza que o comunicador Nilvan Ferreira vai recorrer dessa decisão e apresentar os seus argumentos, e eu espero que ele tenha êxito em sua defesa.
Em uma reportagem, ministro, do Estado de São Paulo, mostra um áudio do ex-presidente Jair Bolsonaro, acho que o senhor teve acesso. Inclusive, ele cita aqui a Paraíba especificamente sobre aquele episódio da disputa entre Cabo Gilberto e Wellington Roberto, e parece que ele demonstra uma preferência por Wellington Roberto, porque ele chega a mencionar o nome do deputado nessa conversa com Valdemar da Costa Neto. Que avaliação o senhor faz dessa conversa publicada pelo Estado de São Paulo?
Ele é bem claro, né? Ele fala, prefiro aqui o Wellington Roberto a Cabo Gilberto.
O Wellington Roberto foi líder do PL, à época que o presidente Bolsonaro ainda não estava filiado ao PL, e naturalmente que o Wellington ajudou o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele é um político experiente, né? Se você pegar a minha filiação ao PL, lembra?
Sim.
É que o Bolsonaro falou, Queiroga vai ter trabalho para pacificar o pessoal lá. Lembra que ele falou isso?
Sim.
Pega lá. Tá? Então o presidente Bolsonaro, ele ficou insatisfeito com as divergências internas que aconteceram aqui em 2022, porque ele achava que se tivéssemos jogado unidos, nós poderíamos ter eleito um senador da República aqui no estado da Paraíba, né? E ele me conhece muito bem, eu fui auxiliar dele numa pasta muito complicada, né? Ali estava o epicentro dos problemas do Brasil, né? Saúde pública, e assim como era nos outros países do mundo, né? E ele me chamou para procurar trabalhar e harmonizar essa relação aqui no nosso partido, né? E nós conseguimos fazer isso, né? Eleição municipal, lembra? Tinha o triunvirato, todas aquelas pessoas que são muito aguerridos, são políticos muito afirmativos, importantes para o nosso partido, e nós chegamos a um denominador comum, né? E agora o presidente Bolsonaro, o presidente Valdemar, o próprio Gilberto, nos apoiaram para que nós ficássemos à frente do Partido Liberal aqui no estado da Paraíba, e nós administramos o partido a quatro mãos. E eu pergunto, em relação ao deputado federal Wellington Roberto, todos vocês são testemunha da minha moderação e da minha palavra sempre em reconhecimento ao trabalho que o deputado Wellington Roberto fez em relação ao Partido Liberal. Nós nunca tivemos uma posição de enfrentamento ou de querer desqualificar o deputado Wellington Roberto, apesar dele ter uma postura aqui no estado de apoio a João Azevedo, ao governo de João Azevedo. Nós sempre respeitamos, embora não concordamos com esse tipo de apoio, não é? Então é a posição que o presidente Bolsonaro me pediu para fazer, eu faço. O Wellington externou que não quer mais ficar no partido, mas esse é um ato unilateral do deputado Wellington Roberto. Esse áudio é um áudio antigo e que não reflete a situação atual do nosso partido. O Bolsonaro tem um grande apreço para o Gilberto Silva. Gilberto Silva é um defensor ferrenho da agenda do presidente Bolsonaro. É claro que ele tem uma característica diferente da minha, não é? Inclusive, mas
o que pesou para, naquele momento, Bolsonaro preferir o Wellington Roberto e não Cabo Gilberto, que geralmente defende com mais ênfase a bandeira do bolsonarismo aqui na Paraíba?
Porque Gilberto é mais jovem, né? Gilberto é mais jovem, era o primeiro mandato dele de deputado federal, né? E Gilberto vem saindo muito bem no mandato de deputado federal. Ele é muito atuante, pode fazer qualquer pesquisa, você vai ver que o eleitor que votou em Gilberto, ele vai repetir o voto em Gilberto, porque ele cumpre. Você veja essa questão aí de aumentar o número de parlamentares. Qual foi a posição de Gilberto?
Foi contra.
Foi contra, ele é coerente. E Bolsonaro sabe disso, não é? E veja que aqui na eleição municipal, Gilberto abraçou a minha candidatura, o que agradou muito o presidente Bolsonaro. Então, o próprio Gilberto amadureceu muito nesse mandato de deputado federal. Eu também aprendi muito aqui, e com o próprio Gilberto, às vezes ele diz, ministro, o senhor não é mais ministro não, o senhor tem que falar com o povo, rapaz, olha aí, na mesa, vai lá, cumprimenta, certo? Então a gente vai trabalhando em conjunto para construir um partido forte que tenha a característica do presidente Bolsonaro. É um partido de liberal e de conservadores, né? Enquanto o deputado Wellington Roberto tem suas qualidades, mas ele é um político do Centrão.
Nesse contexto de alianças, presidente, com o senador Efraim Filho, já foi discutida a possibilidade de Jorge Moraes, que é irmão de Efraim, se filiar ao partido e disputar uma vaga na Câmara Federal? E aí eu pergunto, os filiados de hoje, a exemplo do deputado Cabo Gilberto, veem com bons olhos essa possibilidade de Jorge vir para o partido e disputar internamente essa vaga?
Tem a questão da federação, né? A federação foi um fato que mudou a configuração política das eleições de 2026, porque a federação passa a liderar aquele bloco partidário. Ou seja, o senador Efraim, ele não depende só dele no União para ser candidato ao governo. Naturalmente que ele, internamente, ele está atuando junto ao partido dele e junto à federação para ele liderar a federação. Se ele consegue a liderança da federação, que nós torcemos por isso, naturalmente que ele vai continuar no seu partido. Se ele não consegue, a certeza de que ele é candidato é o Partido Liberal. O Partido Liberal é a base de lançamento para o foguete. Viu que a Michelle Bolsonaro fez o foguete? Né? Então o foguete é irreversível. A candidatura de Efraim Filho é irreversível. Nós estamos no segundo turno das eleições. Aí você pergunta, por que você fala isso com tanta certeza, Queiroga? Viu o desempenho de Nilvan? Nilvan ganhou a eleição na região metropolitana. Nilvan ganhou de João Azevedo em Campina Grande. Nilvan ganhou de Veneziano Vital em Campina Grande, na terra de Veneziano Vital, que foi o quarto colocado em Campina Grande. Então isso dá a Efraim uma base sólida para o foguete de Efraim decolar, não é em direção à Lua, não. Estava até falando com o Marcos Pontes. Pode chegar até numa viagem interplanetária, né? E nós conseguimos ganhar a eleição aqui na Paraíba, que esse é o nosso objetivo. E eu não tenho dúvida que será uma alternância de poder muito importante para o estado da Paraíba, para o crescimento do estado, investindo no social também, em saúde, educação,
mas etc. Mas no caso da disputa proporcional, os filiados de hoje do PL veem com bons olhos a chegada de Jorge Moraes, essa foi minha pergunta, a chegada de Jorge Moraes dentro desse cenário de disputa interna?
Sim, claro, Jorge Moraes é muito bem-vindo ao partido, né? Quem é que não quer ter um grupo como o grupo liderado pelo senador Efraim Moraes em seu partido? Todos querem. Eu estava falando com o Rogério Marinho aqui hoje de manhã, ele me ligou e ele estava me parabenizando, né, por a gente ter feito essa aliança com Efraim Filho. Então, Efraim é um político muito respeitado em Brasília. Antes de eu ser ministro, antes de eu ter uma inserção política partidária, eu, como liderança associativa da cardiologia, eu trabalhei com Efraim para trazer o doutorado interinstitucional de cardiologia para a Universidade Federal da Paraíba. Foi quando eu conheci melhor o Efraim Filho, né? Ele é um político muito eficiente, era líder da época do DEM, né? Ele tem uma agenda muito forte também no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, né? Ali discutindo a questão da celeridade, do rito para que as patentes no Brasil sejam reconhecidas. Ou seja, é um político completo, é alguém que conhece bastante a agenda institucional do Brasil, a agenda legislativa, e se o povo da Paraíba quiser, será um grande executivo à frente do governo do estado da Paraíba.
No dia do evento, na última semana, o senador Efraim Filho deu uma declaração repercutida aqui na CBN, que ganhou inclusive as manchetes nacionais, de que estaria colocando à disposição do governo federal os cargos no governo Lula, já que a União Brasil atualmente está na base do presidente Lula. Qual a sua avaliação acerca dessa postura de Efraim? Ele acertou em fazer essa entrega de cargos e lhe pergunto ainda quais são as políticas públicas convergentes entre os dois partidos.
Bom, é claro, né? Senador Efraim é uma pessoa muito coerente. Veja que ele estava na base do governo João Azevedo, né? E ele queria ser o candidato a senador de João Azevedo. Naturalmente que o João Azevedo não fez uma posição clara em relação a ele, ele entregou todos aqueles cargos que tinha dentro do governo e foi candidato de oposição ao governo João Azevedo. Então é natural que aconteça isso. União Brasil hoje, a maioria do União Brasil, lembra que o União Brasil é a junção do DEM, que sempre foi a oposição ao governo Lula, com o PSL. Não é? Então existem alguns que têm posturas governistas, mas a maioria do União Brasil é oposição ao governo Lula. Inclusive, um dos deputados, líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, se eu não me engano, é um deputado do Maranhão, deputado Pedro Lucas, ele não quis ocupar o ministério que era do Juscelino.
Presidente, o senhor que é da sala mais bolsonarista, raiz, digamos assim, aqui na Paraíba, o senhor não se incomoda com o fato, por exemplo, de Efraim ter permanecido mais de 8 anos na base de Ricardo Coutinho, na base de João Azevedo, e também ter sido, inclusive, candidato a vice de Estela Bezerra aqui em João Pessoa? Não é um contrassenso do ponto de vista ideológico ele hoje migrar para essa plataforma mais bolsonarista?
Bom, Efraim sempre foi do PFL, né? Mudou o nome para DEM, agora é União Brasil, na realidade a maioria era do PSL, né? Mas o PSL era mais uma frente ali que se elegeu em função do Bolsonaro. Ele sempre esteve desse lado. Quando ele apoiou o governador Ricardo Coutinho, foi dentro de um contexto que o grupo que ele fazia parte, que era o grupo Cunha Lima, apoiou o Ricardo Coutinho num projeto de mudança para o estado da Paraíba. Embora o senador José Maranhão, o governador José Maranhão, tenha sido um governador importante da Paraíba, mas já estava há 10 anos, né, de Maranhão, e aquela mudança de governo foi importante para o estado da Paraíba naquele momento. E Efraim fez parte dessa mudança. Quando Cássio rompeu com o Ricardo, ele ficou com Ricardo, numa postura de coerência de um governo que ele tinha ajudado a eleger, mas não tem dúvida nenhuma que a posição política e ideológica do grupo de Efraim Moraes é um grupo conservador que tem muita convergência em relação ao PL. A agenda liberal é a mesma, né? Nós defendemos um Estado mínimo, nós defendemos as pautas de costume. Efraim foi o relator da PEC das drogas, não é? Em função do lawfare, né? Do Supremo, que tem entrado muito nessas agendas, até mesmo legislando. Não é só o Supremo do Brasil, não. Isso é uma tendência das Supremas Cortes a nível mundial. E o Efraim foi relator dessa pauta, que é uma pauta muito cara à nossa agenda. Em relação à segurança pública, a pauta é muito parecida, né? O PL, eu diria que o PL, com o bolsonarismo, né, o PL tem mais um foco na agenda de costumes, que não é algo que seja da agenda própria do Efraim, embora que ele já incorporou na sua agenda pela fala que ele fez aqui com nossa Michelle Bolsonaro, que é alguém que defende muito essa pauta de costumes.
São 10h55. Presidente, a gente tem algumas perguntas de ouvintes para a gente tentar responder rapidamente aqui, ver se conseguem responder a todos. O Rafael Jaburu, ele quis saber justamente sobre essa questão da entrega dos cargos de Efraim, se ele não deveria ter deixado esses cargos e não deixado à disposição do governo federal, ou seja, ainda está com cargos no governo federal.
Quem nomeia é quem demite, né? Não é Efraim que nomeia, nem é ele que demite. Ele já colocou os cargos à disposição. Cabe ao governo federal dar o destino que achar mais adequado.
Temos pergunta também, ó, Alexandre Rodrigues, o Denis também perguntando, o Eduardo Oliveira, todos com perguntas com relação a essa ação, né, do Eduardo Bolsonaro, trabalhando ali nesse... Ele até disse, né, que queria impedir uma negociação dos senadores com o governo americano. Como é que o senhor tem visto essa ação a nível nacional?
É uma questão de política exterior, de relações exteriores do Brasil, né? O governo brasileiro não tem uma política eficiente, né? Parece até que o governo Lula contratou a Celso Amorim um projeto de destruição da democracia brasileira. Eu pergunto a quem nos assiste se ele sabe quem é o chanceler do Brasil. Ninguém sabe, é o senhor Mauro Vieira, né? Então o Lula agora mesmo está condenando Israel, condena o mundo ocidental, se liga ao Irã, se liga a grupos terroristas como o Hamas. Naturalmente que isso não vai ser bem visto em relação ao governo Trump. Eu vou citar o exemplo do Bolsonaro. Todos sabem que a relação do Bolsonaro com o Biden não era fluida. O Biden foi eleito ali em 2020, né, do final de 2020, 2021 ele tomou posse, foi quando eu cheguei no governo. Bolsonaro me recomendou: Queiroga, essa questão da diplomacia da saúde é contigo aí, tu vais discutir com o França, que era o ministro das Relações Exteriores. E nós tivemos uma relação fluida com o governo Biden. E ao final do governo, vocês podem recuperar, na Cúpula das Américas, estava o Bolsonaro e o Biden. Eu tive a honra de participar dessa reunião, teve três fases.
Muito embora, né, presidente? A gente há de convir que Biden era totalmente diferente de Trump, né?
Diferente, eu sou diferente, né? De Efraim, sou diferente de Ricardo Coutinho, nós somos diferentes. Porque... Agora, a indicação do presidente Jair Bolsonaro foi que nós tivéssemos um bom relacionamento. Pode olhar, eu fui buscar as vacinas com Todd Chapman, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, né? Então a relação era fluida. O Xavier Becerra, que era o ministro das... Lá não chama ministro, chama secretário. Eu tive várias reuniões com ele, né? Então a política externa do governo Bolsonaro, apesar de se querer dizer que ela era um pária da ordem internacional, muito pelo contrário. Vocês viram ele conversando com o Tedros. Nós conseguimos eleger o Ilan Godifaia para a presidência do BID, nós conseguimos eleger o Jarbas Barbosa para presidente da OPAS, foi eu que me empenhei, e o Jarbas é um sanitarista de linha à esquerda. Olha lá o que é que disseram, Queiroga apoia um esquerdista para a OPAS. Isso foi sem o Bolsonaro concordar? Não, o Bolsonaro era pragmático. Mas embora ele tenha característica própria.
Nessa questão,
em relação a Eduardo é filho do Bolsonaro. Nós, bolsonaristas, entendemos que há uma perseguição implacável contra o presidente Bolsonaro, que tratados internacionais de direito penal estão sendo desobedecidos, como o Tratado de São José da Costa Rica, que prevê o duplo grau de jurisdição para todos que são alvo de um processo penal. Não está acontecendo isso. Foi instaurado um inquérito lá em 2020, onde o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, nomeou o senhor Alexandre de Moraes, não passou pelo processo de distribuição, não houve um parecer da Procuradoria-Geral da República, que é o Estado acusador, chancelando aquele inquérito. E com base nisso se fez uma verdadeira pesca probatória, inicialmente em relação a certificado de vacina de Bolsonaro, que a própria Procuradoria-Geral da República já pediu para arquivar, porquanto não existe elementos nenhum. Questão de motocicleta, novamente arquivamento. A questão das joias, arquivamento.
Mas o senhor acha que Eduardo Bolsonaro erra ao adotar esse tipo de postura? Porque são posturas que têm terminado prejudicando o movimento bolsonarista
essa questão,
no país,
né? Essa questão da relação exterior tem que ser tratada pelo governo federal, não é por Eduardo Bolsonaro.
Então, acha que ele erra,
se fosse eu, eu não faria aquele tipo de movimento. Tá? Mas eu dou um desconto a Eduardo, porque Bolsonaro é uma pessoa que ama os filhos são muito ligados a eles, e às vezes, como filho, você toma uma atitude em defesa do seu pai,
entendo,
né? Que às vezes
extrapola. Uma atitude que pode prejudicar setores e um país inteiro.
Não, você não acha que exagerado? É o Eduardo Bolsonaro que está fazendo isso? Não, isso é uma postura do governo Trump. Essa postura de aumentar tarifas, ela acontece em todos os países, né? Não tem a ver direto com o Bolsonaro. Bolsonaro não tem esse poder de dizer ao Trump, faça isso, faça aquilo outro. O governo americano, inclusive o Biden, condenou fortemente a ditadura venezuelana chavista, coisa que Lula não fez. O que está acontecendo no Brasil é que o Brasil está passando por um processo de venezuelização. Né? Agora, há um segmento, você pega o Estadão, que é um grande jornal. O Estadão, tudo é contra Bolsonaro. Ele está vendo que está tudo errado, mas se Bolsonaro tiver, é contra. Tá? Então a gente precisa dar um reset nessa agenda para que o Brasil olhe para frente, para que a gente trabalhe em uma harmonia do nosso país, que possamos conviver os contrários, a esquerda, o centro, a direita, e deixa o povo decidir. Não é? Então, por que o Bolsonaro não pode ser candidato? Deixa o povo decidir, ele não é tão ruim. Deixa o povo decidir, eu tenho certeza que se o Bolsonaro for candidato, ele vai ganhar as eleições. O que acontece? O presidente Bolsonaro, o nosso partido, o PL, ingressou com recurso no TSE em relação às eleições de 2022. O que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito à carreira dele e trajetória jurídica, aplicou uma multa de 22 milhões no partido. Ora, Aécio Neves, em 2014, ingressou com um processo questionando urnas eletrônicas. O ministro Gilmar Mendes pediu vistas, porque o voto do relator era para arquivamento. Pediu vistas, foi instaurado o processo. E o ministro Herman Benjamin foi o relator e pediu a cassação do registro da chapa Dilma Temer. Eu não vi o PSDB receber multa de 45 milhões. Ou seja, o que nós temos é um sistema que não está funcionando de maneira adequada, o sistema de pesos e contrapesos. E eu digo em desfavor da própria Suprema Corte. Porque se nós tivéssemos esse sistema de pesos e contrapesos funcionando da maneira correta, o STF estava errando menos. E eu não digo isso com satisfação não, que eu tive um excelente relacionamento com a maioria dos ministros do STF, isso é público, com o ministro Luiz Roberto Barroso, que é um jurista de perfil à esquerda, mas é uma pessoa que tem qualificação, é um professor titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com o próprio ministro Gilmar Mendes. Se não me aconselhavam em relação à questão jurídica em si, porque não podiam, mas de maneira pessoal, em relação à experiência que tem, me aconselhavam e até me ajudaram, eu quero dizer isso aqui.
Perfeito,
então eu penso que precisamos virar essa página, e essa página só é virada se houver uma pacificação no Brasil, como aconteceu em 1979. Com a anistia, e foram anistiados terroristas, pessoas que sequestraram autoridades públicas, como o embaixador dos Estados Unidos, na qual estava envolvida a senhora Dilma Rousseff, que veio a ser a presidente da República do Brasil. Então precisamos fazer a anistia, o Congresso Nacional que tem que fazer isso. A anistia faz parte da história do Brasil. Os emboabas foram anistiados na época do Império. Então perfeito. A gente vira essa página para que o Brasil possa crescer e possa olhar para cada um dos brasileiros com esperança.
A gente espera realmente que essa pacificação aconteça, mas sem interferência internacional, afinal, nós somos um país soberano, temos que resolver nossos problemas.
Não há dúvida disso.
Aqui dentro e não com interferência
internacional. Não há dúvida disso, que o Brasil é um país soberano, mas nós estamos inseridos em uma ordem mundial. Existem tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, que foram aprovados pelo Congresso Nacional, sim, portanto, eles valem como lei aqui, não é? De tal maneira que nós não estamos fora do mundo.
Não estamos.
E o presidente Donald Trump é o presidente da maior democracia do mundo, e não há dúvida disso. E, naturalmente, ele tem a sua opinião. E o governo dele pode usar a política externa para, no sentido de estimular a democracia, de estimular as liberdades no continente americano, que os Estados Unidos está inserido, né? Claro que não pode interferir na questão interna do país. E perfeito, não vai acontecer isso.
Presidente do PL estadual, Marcelo Queiroga, muito obrigado por vir aqui
conversar
com o nosso ouvinte.
Agradeço muito a vocês pela oportunidade. Vocês, como eu disse, fazem um jornalismo de alto nível. E mesmo nas críticas, a gente cresce com as críticas. O João, de vez em quando, faz umas colunas aí.
Escreveu isso aqui. Mas e a gente está aberto para o contraditório também, né, presidente? A gente está aberto ao contraditório e essa bancada aqui é muito diversa. A gente está aberto sempre a isso. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Tá? Agora são 11h05.